Estamos de volta com o programa Empreendedores aqui na Som Maior. Esse é o momento que a gente fala de negócios, a gente fala das empresas e hoje os nossos convidados são o Rafael Estima, sócio executivo da Clínica Oral Unique, e o Renan Teiga, que é consultor de gestão em saúde. E nós estávamos falando no final do primeiro bloco sobre o projeto que foi idealizado e lá, antes de inaugurar a primeira clínica, inaugurada há 7 meses em Itajaí, a clínica de Criciúma é a segunda clínica, aquilo que foi idealizado pelos sócios da Oral Unique, o que deu certo e o que já... Eles já perceberam que o mercado ou não aderiu ou eles tiveram que readaptar. Rafael, pode falar para a gente o que vocês tiveram que adequar nesse projeto que vocês idealizaram?
Sim, a questão inicial é que, claro, não dá para iniciar um negócio sem que ele mude constantemente. Por mais que nós temos um know-how, conforme eu disse, em 10 anos dentro da odontologia, é um negócio novo. Em vários, na verdade, eu posso dividir em setores, assim, algumas mudanças que nós já tivemos que fazer para atingir o esperado. O que eu posso afirmar realmente é que de tudo que foi feito errado, não deu nada, posso garantir para vocês. Ele foi aprimorado. Situações onde a gente achou que determinado profissional de cada área deveria fazer isso ou outra coisa... alguns ajustes nesse sentido, mas questão de falar, não, atiramos e acertamos o alvo errado. Até agora, com 3 meses de Itajaí, 1 mês agora a gente encerra em Criciúma, eu creio que a gente, por esse fato de ter feito uma preparação há 7 meses atrás, a gente sabe que mudanças, elas são corriqueiras. Todos os dias a gente aplica, volta, tenta e até atingir o esperado. Mas nada que fugisse tanto da premissa de 7 meses atrás, da ideia, do formato. O formato, quando a gente mapeou algumas cidades, está funcionando nas duas praticamente de forma igual. Claro que Itajaí tem o segundo PIB do estado, Criciúma, se não me engano, acho que é o 9º PIB do estado, tem algumas diferenças socioeconômicas, mas nada que, inclusive, por incrível que pareça, até surpreendeu Criciúma. A gente tinha uma meta em nossa cabeça, apresentada já logo no início para os colaboradores, nós conseguimos semana passada, no sábado, atingir essa meta. Então, o que eu posso dizer é que erramos. A gente, claro, errar, não falo nem a palavra essa, errar, mas eu digo que tudo que está sendo feito foi muito bem pensado e a gente está conseguindo sim atingir os nossos objetivos, por mais que sejam cidades diferentes.
E acho que eu queria comentar sobre que não é errado, e realmente a palavra não é erro, né? Não colocaria dessa forma, mas eu posso dizer que aquilo que não deu certo é aquilo que não saiu da forma exata como se imaginava no passado. Vou dar um exemplo do que aconteceu hoje, né? A gente tem revisado insistentemente os processos da clínica, desde o atendimento telefônico até a consulta de finalização e controle preventivo do paciente. Hoje a gente decidiu trocar uma consulta, que é uma consulta que é um marco, que ela marca o início do tratamento do paciente, por questões de velocidade de tratamento. A gente entendeu e descobriu e conseguiu ler isso, interpretar isso no histórico recente da clínica, aí nesses 30 dias, que seria, a gente teria um ganho operacional aí de 25 dias, trocando um fluxo de atendimento, né? E garantindo a melhor qualidade no planejamento e na execução daquilo que foi planejado. Então, como o Rafael colocou, é um aprendizado recente, mas que vem de um embasamento já de muito tempo. E as pesquisas com os clientes, as reuniões diárias com a equipe, a gente tem reuniões diárias com o pessoal, dali sai ideia, dali sai uma falha, um gap que a gente observou, e a gente vai trabalhando isso dia a dia com a equipe, fazendo esses ajustes pequenos aí, mas a ideia central ela vem se reafirmando.
Ela vem bem sólida ainda.
A expansão da Hora Única, vocês inauguraram aqui em Criciúma, vocês já tinham Itajaí, inauguraram em Criciúma, mas já inauguraram com planos de expandir para outras cidades. Essa expansão acontece como? É através, é sempre o mesmo time que vai lá e abre uma clínica? Vocês têm parceiros locais, em sistema de franquia? Como é que é essa expansão da Hora Única?
Nesse início, a gente está tomando muito cuidado pelo fato de, claro, a gente está rodando um negócio novo. Iniciamos em Itajaí, Criciúma, dia 18 agora de outubro, inauguramos Uberlândia.
Uhum.
Início de dezembro, meados de dezembro, Florianópolis. Blumenau, creio que em janeiro. E a última agora que a gente está pleiteando é Joinville. Essas, principalmente, nós estamos dizendo que são clínicas piloto. Eu estou montando com os meus parceiros, digamos assim, para que a gente rode toda essa questão que o Renan comentou, até a gente chegar num modelo ideal para que a gente possa colocar no mercado. A ProSelling de São Paulo, que é a outra consultoria nossa, mais focada na parte da franqueadora, no caso da empresa, né? A gente está no módulo, digamos assim, de 1 a 10, no módulo 6 da consultoria. Creio que em fevereiro, março, a gente já está com essa questão pronta. Para aí sim a gente colocar no mercado, já ir para feira, para a feira das franquias para ir também para o congresso odontológico. Uhum. E começar realmente a vender as franquias, né?
Existe um pool de dentistas muito grande no Brasil, e a formação desses profissionais, né? Eu sou dentista de formação, depois eu fui estudar administração e fui estudar negócios, então a gente conhece um pouco dos dois lados. Falta muito o conhecimento administrativo.
Uhum.
E sobra muito conhecimento técnico. Então, para o franqueado, existe um ganho em comprar junto com uma marca que já tá desenvolvida, já tem pesquisa por trás. Existe um ganho importante porque ele compra a gestão junto. Ele compra, eu falo sempre que
ele tem a técnica e vocês trazem a gestão, um modelo de negócio bem consolidado.
Exato. Essa é uma receita de sucesso. Mas também tem que ter um cuidado na escolha desses profissionais, porque você acaba correndo um risco de pegar um negócio que tem muito potencial, que vai exigir uma competência administrativa, e o seu franqueado simplesmente pode não ter.
Porque esse técnico, né? Vamos botar assim, esse técnico que vai ser o parceiro de vocês, vai ser o franqueado, ele tem que ter técnica e gestão também.
Exato.
Porque ele vai ser o administrador da clínica. A pessoa que vai estar à frente do negócio é ele, é esse.
Exato.
Parceiro.
Dentro da estrutura, de qualquer estrutura de franquia, sempre vai ter um corpo administrativo à distância ou ali presencialmente. Uhum. Através de consultores de campo para dar uma retaguarda e para ajudar. Mas é fundamental esse conhecimento, essa predisposição à gestão.
E dá para ser esse parceiro, não sei se você já nesse projeto que o... É ProSelling, né?
ProSelling.
Que está terminando, né? Não sei se já definiu o perfil do franqueado, mas faz sentido um franqueado que não seja profissional de saúde, que não seja um técnico e seja só de gestão, ou necessariamente tem que ter no negócio junto, na implantação de uma nova unidade, um dentista junto, especialista em implantes?
Em todas as reuniões nossas, esse é um tema bem, bem comentado. A gente crê que sim. Hoje, com 7 meses falando, a gente crê que sim. Por quê? Por mais que tenha toda a gestão, toda essa questão que o Renan comentou, a gente tem que ter a entrega. O que é a entrega? É o tratamento bem feito, é o tratamento igual nós colocamos uma premissa nossa de tratar, por exemplo, o implante, a gente oferece uma garantia vitalícia.
Uhum.
Né, mediante a algumas questões como o raio-x a cada 6 meses, a limpeza depois de um tempo, a troca de alguns componentes. E para isso, eu preciso ter esse profissional especialista em implantes bem alinhado conosco. Ele precisa estar lá dentro para assumir essa responsabilidade e o risco também, né? Que eu creio que a diferença maior hoje de um gerente de uma clínica, que seja dentista, e um dono de uma clínica, é que o dono ele corre riscos, e por ele correr risco ele tem uma pegada, né? Ele tem, é claro, um investimento também que diferencia. E no nosso caso, esses modelos que estão funcionando hoje de parceria, ele tem um dentista especialista em implantes e ele tem um sócio executivo, um sócio operacional, um sócio...
Um gestor. Uhum. Vocês sentem, a gente falou antes, né, do pudor em torno dos assuntos da área da saúde, né? Vocês sentem mais receptividade por parte dos profissionais à ideia de ter um negócio em torno da área de atuação deles, né, com um modelo de negócio, com processos, com controles, enfim, uma série de coisas que quem coloca um consultório sozinho normalmente não tem? Ou vocês percebem mais resistência? Receptividade ou resistência?
Com certeza mais receptividade hoje. Uhum. Existe um marco recente na história da odontologia, né? Nesse processo de, vamos colocar, de profissionalização, que foi a Imbra. A Imbra foi a maior empresa odontológica da América Latina. E nasceu de donos médicos que saíram da área médica para investir na área odontológica. E depois de um momento oportuno, foi vendido para uma empresa, para um fundo de investimentos.
Criaram um modelo excepcional de negócio.
De geração de receita. Foi importante. E isso trouxe para o dentista, foi uma quebra de paradigma. Ele começou a enxergar o consultório como negócio. E também ele começou a se enxergar como parte colaborativa de um negócio, porque ele sempre era dono de alguma coisa, ele começou a ser funcionário de uma empresa e isso foi bem chocante. Mas essa empresa...
Ele percebeu que não precisa ser dentista para entrar na área dele.
Exato. E essa empresa, tão grande, faturava muito, a maior da América Latina, ela começou a ter alguns problemas de entrega, que esse é uma preocupação, acho que importante para qualquer dentista que está atuando hoje, ele tem uma preocupação legítima com a entrega. E foi comprada por um fundo de investimentos especializado em recuperar empresas falidas, que administra empresas da área de energia, siderurgia, de alimentícia. E mesmo com todo esse potencial administrativo, não deu conta de tocar, não deu conta de reverter. Então, a minha visão, né? Eu quero colocar aqui o seguinte, o dentista ele é um ser que precisa ser estudado à parte, porque com toda essa falta de gestão que a comunidade odontológica vive, muitos negócios odontológicos dependem da figura de um dentista para prosperar. Uhum. Então, essas clínicas iniciam agora nesse modelo de parceria até para a gente conseguir mitigar um pouco mais o risco. E a nossa experiência ela tem sido positiva nesse sentido.
A gente falou do perfil do franqueado, né? E aí o Rafael tinha dito também da expansão. Uberlândia, Florianópolis, Blumenau e prospectando Joinville. Tem um perfil, vocês já definiram o perfil de cidade que pode comportar, vamos dizer assim, uma Oral Unique?
Então, hoje a Oral Unique a gente vai contar com três modelos de negócio. O modelo Smart, o modelo Advanced e o modelo Premium, justamente para isso. A gente ainda está estudando o que teria em cada um deles, justamente pelo fato da questão da população, da visibilidade de cada cidade, do retorno que essa cidade pode nos dar, para não ficar também um negócio, às vezes, pequeno numa cidade que comporta um negócio maior ou vice-versa. Uhum. Então, no caso, por exemplo, em Criciúma, nós temos o modelo Advanced. Pelo tamanho da cidade, pelo PIB da cidade, pela cultura da cidade, pelo foco que a gente quer atingir. Basicamente isso.
E como é que vocês avaliam ou reavaliam, né? Vocês falaram aqui, revisão de processos, ajustes, Como é que vocês avaliam isso? Além de reuniões, a pesquisa é feita pelo olhar de vocês, pelas constatações, ou é pesquisa diretamente com o paciente?
A gente tem as duas formas. Na verdade, a gente incorre um risco de ter uma avaliação subjetiva demais.
Uhum.
E a gente ficar à mercê de muita subjetividade num negócio que ainda é uma startup é muito arriscado. Então, hoje, cada processo ele tem um objetivo claro e definido e tem uma meta.
Uhum.
Então, a nossa avaliação ela passou a ser mais analítica. A gente observa a meta que foi definida e o realizado e se está ok, legal, vamos continuar fazendo assim. E se está abaixo da meta, o que aconteceu? A meta foi superestimada, a equipe não está engajada, o processo está com algum tipo de anomalia e a gente faz a intercorrência ali para resolver isso. Agora, a pesquisa com o cliente, ela sempre vai ser subjetiva, porque ela sempre vai depender da visão do cliente. O mesmo procedimento, o mesmo modus operandi, ele pode proporcionar uma experiência de consumo magnífica para você e não tão magnífica assim para outra pessoa.
Do ponto de vista, né? Da experiência.
Exato. Ainda que a gente trate e trabalhe para tratar cada paciente como único, a gente acredita numa filosofia de trabalho e eu preciso praticar essa filosofia. Mas as pesquisas com os clientes, eu acho que a gente já falou desse número aqui, a gente tem 92% de satisfação dos clientes.
Uhum.
Esse acho que é a maior, mais do que número, mais do que um plano de negócio validado e revisado a todo momento, eu acho que é essa questão, esse reconhecimento do paciente que vem chancelar aquilo que a gente está fazendo.
Nós conversamos hoje no programa Empreendedores com o Rafael Stima, que é sócio executivo da Oral Unique, e o Renan Teiga, consultor de gestão em saúde. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por terem vindo aqui no programa Empreendedores conversar um pouquinho de gestão de negócios em odontologia. É uma novidade aqui quase no programa Empreendedores. Obrigada.
Nós que agradecemos a oportunidade de apresentar o nosso negócio para a população criciúmense. E boa noite, bom dia, muito obrigado e fiquem todos com Deus.
Aproveitar para agradecer e estender o convite a todos os ouvintes aí para passar lá na Oral Unique e conhecer um pouquinho dessa exclusividade que a gente tanto falou aqui.
Tá joia, obrigada mais uma vez ao Rafael e ao Renan e obrigado a você também por acompanhar mais este final de semana o programa Empreendedores. Você já sabe que todo sábado, 9:30 da manhã, a gente está aqui com novas histórias de empresas da região e no domingo, reprise às 10:30 da manhã. Espero por você no próximo fim de semana. Até lá!